Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Vida É a Tua, um podcast com o apoio da Pixel Studio, soluções em multimédia e live streaming. Comigo tenho Cláudio Almeida, este rapagão que está aqui ao meu lado. Isso era escusado.
O toque
de escusado. E connosco quem é que temos hoje?
E contigo, Daniel Leitão.
Comigo, Daniel Leitão, desculpa. É humildade, é muito humilde.
E connosco quem é que temos? Bom, vou tentar fazer jus à nossa convidada na apresentação.
Força, vai lá, anda carreira. Lá, arranca.
A convidada de hoje quis ser veterinária, mas durante mais de 30 anos acabou por ser isso e muito mais em todos os papéis que interpretou enquanto atriz. Já depois dos 50, e à falta de propostas de trabalho na área, respondeu com uma mudança radical na sua vida e hoje é possível que entrem num hospital e por muitas dores que vocês tenham, ainda consigam esboçar o sorriso quando derem de caras com uma das estrelas dos famosos Malucos do Riso, Maré Alta e das várias e divertidas séries de Camilo de Oliveira, de quem foi a companheira por mais de 3 décadas. É um grande prazer termos connosco no Que Vida É Tua desta semana a Paula Marcelo. Olá,
obrigada.
Paula. Muito bem-vinda. A primeira pergunta é a mesma que é para todos os convidados,
é mesmo,
o próprio nome
é aquela,
do programa, que é Paula, Que Vida É Tua.
A minha vida agora é outra. A minha vida agora é entrar às 8 da manhã, sair não se sabe quando, porque há sempre urgências e há sempre coisas que acontecem durante o dia, mas estou no Hospital Leias Muniz. A consulta de voz, que também no fundo é dedicado a uma parte da minha vida, que é aos profissionais da voz.
Ah, eu pelo menos pensei que era a voz, a consulta dos avós, é só para a voz.
Não,
voz. Não, eu pensei que era a consulta da voz, que era especificamente a voz do Big Brother, que tinha uma consulta própria para estar sempre em forma.
Não é assim tanto.
Podia, já sabíamos que a voz, quando vai às consultas, vai ao
E não quer aparecer,
E como é que é ver para uma pessoa que sempre trabalhou tanto a voz e a expressão, e estar envolvida, porque a Paula, podemos tratar por tu?
Sim,
Paula,
claro que
pronto.
Sim.
Paula, tu estás como assistente hospitalar, mas mesmo no teu cargo como assistente hospitalar acabas por ver, portanto, as consultas em si, ou alguns procedimentos médicos. Como é que é estar a ver essas consultas de voz de quem trabalhou tanto a voz durante tantos anos?
É interessante, eu já era, antes de ser assistente operacional da professora Clara Capuz, já era paciente dela.
Ok.
Mas agora é completamente diferente, porque estamos a lidar com casos que eu não fazia a mínima ideia de que poderia acontecer às cordas vocais, à garganta.
E já houve algum caso, algumas coisas que tu pensaste, se calhar devia ter tido mais cuidado enquanto atriz, ou então, não, eu fiz isto bem, afinal estava-me a proteger.
Na altura fiz bem, eu já era paciente dela para aí há uns 20 anos, portanto, segui sempre as regras de ter cuidado com o que se come antes de dormir, por causa do refluxo gástrico, beber muita água, não forçar as cordas vocais quando temos algum problema. Portanto, já sabia essas. Agora, as outras é que eu não sabia. Não fazia a mínima ideia.
É uma coisa que uma pessoa não pensa, não é? Quando está às jantaradas a pensar, ih, deixa cuidado por causa da minha voz, não é? A gente pensa em muita coisa, não é?
Sim, exato,
voz,
exato.
Mas é verdade.
Mas é verdade, sim.
E eu tive, na altura, tive nódulos quíssis e edema de ranque. Mas não fazia a mínima ideia que poderia acontecer ter verrugas nas cordas vocais, nódulos, bolinhas nas cordas vocais, parésias, são paralisias, N coisas que nós não imaginamos o que pode acontecer.
Sim, não temos muita consciência, não é?
Daquilo. Sim, não temos, não temos. E para quem é profissional da voz, e eu acho admirável terem criado uma unidade só específica da voz, para os profissionais, e não só, porque profissionais não somos só nós.
Certo.
Os professores são profissionais da voz,
claro,
vendedor,
fala,
todos nós, no entrando, fundo,
sim,
mas há uns que falam mais que outros. Ter esses cuidados, porque não imaginamos o esforço que nós fazemos, porque isso é uma coisa inconsciente.
Claro.
Que depois,
e que deve ser adquirida, não é? Porque está sempre cá.
Exatamente. Que depois, com uma, às vezes, há problemas que nós pensamos, é isto, nunca mais vai ao lugar, e com terapia da fala, que nós achamos que é uma coisa, que chatice, agora vamos para ali.
É para os miúdos, não é? Para os miúdos que não sabem dizer os L's.
Exato, não é. A terapia da fala ajuda-nos a colocar a voz, ajuda-nos a respirar, que é uma parte muito importante para quem não sabe respirar. Está, no fundo, a forçar as cordas vocais. N coisas.
Boa, boa.
Pronto, mas fica aqui esclarecido que eu assisto aos exames, mas a partir daí saio, porque o diagnóstico é sempre uma coisa privada.
Claro. Já está a pensar, é isso, as várias profissões, e a Paula falou dos professores, os professores são, quer dizer, falam, além de falarem imenso,
falam alto.
Há várias escolas em que têm de gritar a meio,
certo.
Têm de, quer dizer, escavar com a voz toda, não há outra forma de dizer.
Palestrantes políticos, aliás, hoje em dia.
Principalmente agora, agora há lá uns grupos de políticos que fazem os outros também trabalharem muita voz.
Na altura das campanhas, nós vemos que eles às vezes estão roucos, completamente roucos. Isso é um esforço que fizeram nas cordas vocais.
Isso é que há uns agora que preferem bater no mobiliário, porque assim não estragam a voz, não dão umas morraças na mobiliária.
Quem também não teve muito cuidado quando era pequeno foi o Olavo Vilac, por isso é que ele hoje tem aquela voz.
Foi.
Oh, Paula, a Paula é conhecida do grande público então por ser atriz, mas o seu sonho de infância era ser médica veterinária.
Era.
Achas que no fundo as coisas pelos animais era por sentir que tinhas um animal de palco dentro de ti? Ou...
Se calhar. Não, eu sempre adorei animais. Tem a ver com o facto de eu adorar animais. Adoro.
Algum em particular?
A minha cadela?
Não. Alguma raça, algum tipo de animal em particular? Cães?
Ai, não sei. Gosto de todos. Eu apaixono por todos. Eu tenho, vocês devem ter visto no Instagram, tenho lá um pato que me apaixonei na República Dominicana, que era o Gaspar. Um ganso. Eles atacam as pessoas. Aquele ganso estava-me beijinhos, eu chamava-o ao longe, assim que chegava, aquilo estava tudo em silêncio, eu dizia Gaspar. Eles lá chamavam-lhe o Donald, mas eu batizei-o Gaspar. E ele vinha ao chamamento,
tipo,
e vinha dar beijinhos.
A Paula não... patos, né? Toda a gente se chama Donald. Eu acho bem rebatizar um... Donald é tipo Zé, chamar-me Zé é um pato.
Mas os funcionários chegavam lá, viu ele a dar-me beijinhos, e ao meu colo, e eu dava-lhe abraço, e ele dava-me beijinhos. E diziam, olha o Donald, e eu, não é o Donald, é Gaspar, aquele que estava do nome
de Gaspar. Mas ele continuava a atacar o resto das pessoas, ou não é? Porque os gansos realmente são muito protetores.
Por exemplo, o meu marido não, o meu marido nem se chegava.
Isso não era porque a Paula dava bacon ao pequeno almoço?
Não dava nada.
Paula, e esse fascínio todo? Portanto, esse,
peixes, adoro peixes.
Esse fascínio, portanto, desde pequeno, essa vontade de ser médica veterinária. Mas depois há uma fase, é relativamente... rápida a tua passagem para a representação, porque tu começas, pelo menos segundo as nossas informações, com 16 anos. Foi, para quem estava preparado ou a pensar em médica veterinária, foi mesmo um desviar ou foi uma rebeldia de adolescente que depois acabou por correr bem? Apetece-me ir. Como é que surgiu isso?
Eu também gostava muito da arte de representar. E como fazia teatro amador, pus de parte. Aí a veterinária vai ter que estudar muito, e não era só isso, o meu avô sempre teve muitos animais, portanto eu fui criada com animais, com pombos, com patos, com galinhas, com tudo. Era mais a impotência, comecei a sentir a impotência de um animal não se queixar, não é como nós. Claro que hoje em dia, eu tinha 16 anos, não estava nem aí. Hoje em dia nós temos um cão e sabemos se ele está doente, percebemos. Eles não se queixam, mas queixam-se. Mas eu achava sempre que o diagnóstico ia ser muito mais difícil, porque eu, então, como é que está? E o cão, lá.
Daquela idade,
tem dor, mas tem dor aonde? Isso apavorava-me, a impotência. Eu lidei sempre muito mal com a impotência de gerir coisas ou de conseguir resolver... O que não é resolvido, ou possa ser resolvido.
Mas no teatro também, às vezes, é muito difícil a pessoa chegar a uma personagem, ou tu não achavas isso na altura?
Não, se calhar
achavas
não.
Mais fácil, é só fazer isto, claro isto, isto, não, eu, isto eu consigo, isto eu...
Eu entrei a fazer de modelo, portanto, não entrei logo a falar e a estudar o texto, isto depois vai com a graduação, vai... E depois tem uma coisa interessante, nós entramos e depois queremos logo chegar cá acima, não é? Com 16 anos. Depois, com os anos, conseguimos um estatuto e queremos quanto menos melhor. Porque a responsabilidade já ficou um nível que... Se pudermos ir àquela responsabilidade, mas, é uma mas, coisa mais só.
Mas menos ribalta, menos guião ou menos tudo?
Menos guião.
Menos guião. Sou uma personagem principal, mas que não falo muito bem. E com os outros.
É só estar aqui sentado neste trono, olhar com a reprovadora.
Ir no final agradecer.
Da Rainha de Inglaterra, em que eu faço de Rainha de Inglaterra e depois toda a gente trabalha
aqui,
à minha volta.
Durante uma hora estou aqui e quando passa um personagem é o cenário.
Eu aceito.
Nunca. E depois começa-se a ter alguma consciência de que tem que se trabalhar naquilo e... e lidar com seriedade com a nossa profissão, que os primeiros tempos não era, aquilo era uma brincadeira, não. Não, era uma profissão demasiadamente fácil, mas que depois tomamos consciência que não é, e que dá muito trabalho, e que não é só chegar ali e fazer, nós trabalhamos nos ensaios, mas trabalhamos em casa.
E quando é que sentiste que, olhando para trás, que tomaste essa consciência? Foi por conheceres pessoas do teatro que trabalhavam dessa forma? Foste tu que sentiste? Quando é que se dá esse clique?
Tem a ver com as pessoas que eu trabalhei e que começaram a exigir. E depois as nossas circunstâncias, que é, vamos para um ensaio e, ai, não sei o texto. Não trabalhaste?
Como assim, não é? Pois.
Eu trabalhei-me, não entrou e depois temos consciência de que não trabalhámos. Então, bora lá trabalhar.
Sim, há mais afim.
Não quero chegar ali e passar esta vergonha.
Essa vergonha dos primeiros falhanços ou dos primeiros...
Sim.
Tem um impacto grande.
Tem.
Oh, Paulo, entretanto, desculpe, estava a voltar aqui um bocadinho atrás, mas estou-me aqui a dizer ao ouvido que ligaram do sítio onde teve de férias e a dizer só que o almoço hoje é arroz de aves. Não sei se...
Não comeram meu Gaspar.
Não, estou a brincar. Depois é no teatro, então.
Sentindo o Gasparinho, eu era tão querido.
Aposto que agora já não vai bicar ninguém.
Eu choro.
Bom, é já no teatro que conheço o teu companheiro de mais de 35 anos, o Camilo.
Sim.
Na altura ainda não tinhas 18 anos.
Não.
Não tinhas 18 anos. Como é que achas que tinha sido, como é que tinha sido este relacionamento se tivesse acontecido nos dias de hoje?
Era igual.
Era igual?
Era.
Achas que a opinião, a pressão pública não iria estar mais em cima de...
Não, se eu tivesse feito as coisas como fiz naquela altura, era igual.
Não, claro que
só comuniquei aos 23, portanto já era maior e vacinada.
Pois é. Achas que hoje com as redes, com não sei o quê...
Há
muito esta coisa de tu seres julgada hoje, sobre o que fizeste tipo, há não sei quanto tempo atrás, não é? Portanto, há sempre esta capacidade de recuar no tempo para apontar o dedo a esta ou aquela pessoa, não é? É uma coisa que vemos muito nos dias de hoje. Não sobre esta situação particular, mas em tudo, não é? Em tudo.
Temos só 10 dedos e as pessoas adoram usá-los. Se tivessem mais
essa frase pode ser boa em muitos contextos.
Não, mas é verdade. Mas eu tenho... O que é que eu posso dizer sobre a opinião das pessoas? Elas são livres de dizer o que quiserem. Claro. Eu é que vivi a minha vida, eu é que passei as minhas coisas. E fui eu que a vivi. Não posso viver em função da opinião de terceiros que não conheço. Respeito muito a opinião de quem me conhece. Isso sim. Sou boa a ouvir críticas. Gosto de críticas. Porque com elas nós aprendemos, não é com elogios. Eu costumo dizer que um bom amigo não é o que nos faz rir, é o que nos faz chorar, o que nos abana e diz, olha, vê lá.
Nos diz as verdades, não é?
Exatamente, como um pai e uma mãe, que a gente está, quando somos pequeninos odiamos, mas eles fazem-nos chorar porque querem o nosso bem.
Claro.
Isto para não me perder. Mas eu sempre tive... houve uma pessoa que me ensinou uma coisa há muitos anos atrás, que não a conheço. Foi uma conversa de circunstância de jardim. Que ele disse-me duas coisas, esse senhor. Uma era, não cuspas para o ar porque cai em cima. E a outra é, quando nós apontamos um dedo a alguém, três estão virados para nós. Portanto, é muito fácil.
Claro.
E eu tenho essa filosofia na vida, não gosto muito de criticar. É uma coisa que está inerente a nós, claro que sim. Mas eu quando faço uma crítica, depois logo a seguir... começa a dizer, mas se calhar por causa deste motivo as pessoas reagem assim, mas se calhar isto é que levou lá.
Pois nunca sabemos será qual foi a situação, ou dependendo da situação,
todos nós erramos, ninguém é perfeito.
Claro.
Ninguém é perfeito, e eu também não sou. Cometi os meus erros, mas dentro da minha vida, eu olho para trás, estou arrependida de algumas coisas, se calhar sim. Mas não tenho arrependimentos da vida do percurso que fiz até aqui, porque esse percurso levou-me até aqui.
Claro. Tem arrependimentos mais de pormenor do que arrependimentos da vida que levou, não é?
Sim.
E mesmo como, de facto, isso é uma ótima filosofia, a pessoa tentar criar essa empatia com o outro e dizer, se calhar a pessoa está neste... Mas em tantos anos de teatro, não conseguiste ter sempre essa empatia. Não houve nenhuma altura, não preciso dizer nomes, não houve nenhuma altura em que, ou porque um colega criticava de alguma maneira, ou porque se calhar, por exemplo, que eras companheira do Camilo e alguém dizia, se calhar tem este papel, porque
pois, está bem,
nunca tiveste
ontem,
vontade de empurrar
nenhum
colega do... E se sim, não digas nomes, só quantos colegas é que tiveram acidentes ao longo da...
Não, não tive, não, não quero ser boazinha, não tive, aliás, eu falo com todos, não tenho particular.
É porque é uma carreira muito longa no meio que às vezes é agressivo. Não...
Sim.
Como é que conseguiste
Que eu
manter
me lembro,
essa.
só houve uma pessoa com quem eu deixei de falar, porque foi muito incorreto para comigo, mas que depois voltei a falar e perdoei-lhe.
Até aí tens essa capacidade de.
Mas também foi ele que
Mas
quis
porque depois
fazer as
ias dizer,
pazes
partiu de
com
ti dizer:
todos.
epá, espera aí, está aqui um tipo que. Não, foi a
Não,
pessoa. Foi a...
ele próprio quis fazer as pazes com toda a gente que na vida dele ele magoou ou fez qualquer
Portanto, foi uma
coisa.
pessoa que
Tu abriste
teve
bastante
motivo.
os
braços, portanto, dá a ideia que é uma pessoa que levou um ano a ter de fazer esse.
Não, foi um ano, foram bastantes. Eu
Foi.
posso dizer, foi o Camacho Costa, não tenho problemas nenhuns. Camacho Costa foi uma pessoa muito complicada a pontos de eu ter feito os Malucos do Riso e não tenho um único sketch com ele porque foi uma imposição que eu pus. Eu faço,
Não,
mas
pois.
não quero com o Camacho, eu não quero. E depois no fim da vida dele ele fez as pazes com todos.
Boa, boa.
Ele teve essa consciência e portanto
Pois é isso, né? Teve uma epifania e se lhe percebeu
eu também
que.
tive a consciência de que. Eu também ainda era, naquela altura era novinha. Mas também acho que deve ter sido a primeira pessoa que me mostrou que às vezes nós nos arrependemos daquilo que fazemos. E quem era eu para dizer que não? E por cima nas
Pois.
circunstâncias em que ele estava.
Sim, mas na verdade também as pessoas também se nos magoam também, não é?
Claro,
Também
e
temos o nosso
também
direito
sei
de nos sentir.
quem não é.
Sim, não, e
Quem não sempre é filho
de
de boa gente.
valorizar essa capacidade da pessoa.
Claro.
Pensar nisso, bem, vou valorizar a capacidade que esta pessoa teve
Sim, mas eu
de.
acho graça, hoje em dia, quando nos telefonam para uma
Sim.
entrevista, ai, vai estar falando de tal sicrã, tem algum problema? Não tenho problema com ninguém. Felizmente, graças a Deus.
Mas és um caso excepcional, ou
Não,
seja,
deve haver
achas na maioria que
mais.
aquilo deve ser um bocadinho como marcar o casamento. A tia X não pode estar com o tio Y e então, para haver essas preocupações é porque acho que
Sim.
quer dizer, há para todos os gostos, deve haver pessoas
Se calhar,
não
sim.
é, que
Se
aquilo
calhar,
marcar
sim.
voltar a reunir a trupe toda, ou dos Malucos do Riso ou de outra coisa,
Eu
aí é
estaria
fácil.
com todos,
Aí
na
é
boa,
fácil, sim, aí é
na boa.
porque os Malucos surgem, vamos falar dos Malucos e obviamente todas as
Sim.
aventuras do Camilo e tudo isso. Tu sempre, quando fizeste teatro, procuraste esse teatro de comédia ou sentiste que isso era mais a tua praia ou foi uma coisa que foi surgindo?
Eu comecei ali, eu comecei na revista à Portuguesa, que eu gosto e amo profundamente. Pronto, e aprendi a técnica, como é óbvio. Não chega só à técnica, também eu acho que é preciso um bocadinho de talento. Mas para mim isso já não tem segredos. Mas também gosto da outra componente, que o Filipe Laferi acabou por me dar no Amália e nesta última, não, já estava na componente, já estava como peixinho na água. E o Celso Clé também na Dama das Camélias e fizemos algumas coisas mais sérias. A revista, a comédia para mim é o melhor, porque eu acho que a vida tem que ser levada ligeiramente, já basta os problemas da vida,
E, não
o
se, e,
governo dá-nos muitos
e fizeste
problemas.
ajuda-nos se estiver errado e faltar alguma coisa, porque tu não terás entrado em todos os tipos de malucos, mas houve, segundo as nossas informações, pá, os Malucos do Riso foram um sucesso impressionante. De tal forma que se fizeram várias temporadas dos Malucos do Riso, os mini Malucos do Riso,
Sim.
os Malucos na Praia, os Malucos nas Arábias, os Malucos e Filhos, os Malucos no Hospital e os Malucos na Selva. Vocês não deram aí malucos a fazer os malucos?
Esses malucos já definidos, selva, praia, não sei o quê,
Temáticos, não é?
no fundo era só aquilo, estava muito vocacionado. Os Malucos do Riso eram um bocadinho de
Era tudo
tudo,
mais
e
abrangente,
aquilo
sim.
foi compilações, no fundo, que fizemos
Sim,
várias vezes.
vocês tiveram mais de 300 cenários, eram 300 e tal
Sei
cenários,
lá,
milhares,
eu
era
sei que foi
um
7
absurdo.
anos ou 8 anos a
Muitos,
fazer
não foi
aquilo,
mais,
sim.
não sei, foi imenso tempo no
Foi.
total. Sim. Vocês não davam em malucos a fazer
Um
aquilo?
bocadinho.
É que
Não,
eram
era uma equipa muito
quantos
gira.
sketches é que se podia filmar num dia, por exemplo?
30, 40. 30, 40, sim.
Boas. E nunca deste, nunca ninguém, nunca deste por ti a fazer. Ai, estou a fazer a piada.
Já deu.
Esta
Não
não é
aconteceu,
neste.
era isso que eu ia dizer. Aconteceu das temporadas, imagina, aquela anedota era feita em casa e depois passou para o escritório ou passou para o médico. Chegámos a fazer a mesma piada, mas com personagens diferentes.
Ok,
Disseram,
ok, ok, ok.
agora vamos mudar isto tudo. Houve uma altura que as maquiagens eram mais soft, houve uma altura que as maquiagens eram todas exuberantes. Teve ali... A coisa que mais nos custava era o final. E isso para nós era, é terrível, porque é o olhar para a câmera e fazer. Aquilo para nós era...
Sim. Vocês depois saíam e diziam, para que é que eu fiz estes segundos?
Era horrível.
Para além de ter ido à doutora da voz, eu acho que mereci também que fosse à doutora por causa de paralisias faciais, não é? Porque aquilo devia ser...
Era horrível porque... É assim, quando sai espontaneamente, tipo, acabei de dizer a
e deve ter começado assim, não é? Deve ter começado uma vez porque alguém espontaneamente fez uma careta daquelas e pensaram, olha...
Não.
Foi mesmo pensado,
acho que foi mesmo pensado. Okay. Mas é aquela coisa do, quando a Sandra e faz... Ok, tivemos a reação. Agora, a reação não ficou bem, ou não foi apanhada. Agora vamos fazer isso a cru. Era só reação. Gostava imenso. Gostava
e você não fazia logo, por causa dos cenários das roupas, pensava, uma pessoa podia entrar lá nos Malucos do Riso e passava uma semana só a fazer caretas.
Só fazer caras de fim.
E depois eles faziam, mas não dá por causa das roupas.
A ver, a Paula ia ao supermercado e o senhor disse assim, oh, dona Bala, a fazer caretas para trás, pô.
Mas acontece muito, é fácil. Ai, estou engraçada, conto lá uma anedota.
É
a mesma coisa, conto lá uma anedota, está frio.
Não dá. Nessa altura ou ainda hoje, pedem-te muito...
Não, eu já não.
Por exemplo, mas as pessoas lembram-se assim, eu acho que a vida...
A mim nunca... Assim, isso dizem muito. E agora é, sou cara não me estranha. É natural, eu vou muito para o Pingo Doce. Eu costumo dizer, e vou ao Pingo Doce, vou ao Continente, vou muito ao supermercado, deve ser de lá que me conhece. Mas não.
Paulo, sendo a carreira de atriz uma das mais cobiçadas e vindo tu com tantos trabalhos, com tanto sucesso, quão difícil foi ponderar, ou à altura ponderás então fazer esta mudança de rumo na tua carreira?
Por causa do intermitente.
Uhum. Mas foi difícil, foi difícil ter chegado a esse ponto, não é? De pensar, de refletir, depois pôr os pesos na balança e ponderar-se...
Não, eu já tinha ideia há muito tempo de ter um plano B, ou pelo menos ter uma coisa certa. Uhum. E poder fazer aquilo que eu amo fazer também, de uma maneira mais soft. Eu hoje posso-me dar ao luxo de dizer, não quero fazer este projeto.
Certo.
Mas agora não é a altura certa, não gosto muito do projeto. Na altura tínhamos que fazer tudo, o bom e o mau.
Claro.
E durante esses períodos, porque as pessoas acham que nós andamos sempre no bem bom e no larel, houve sempre coisas que eu fiz paralelamente. Eu trabalhei em restaurantes, eu tive uma casa de chá, alguns tive e não me pagaram, de coisas pontuais. Eu dei aulas de teatro numa escola, fiz AECTs. Portanto, eu tive sempre parada, claro que não era visível e as pessoas acham que nós, durante aquela intermitência, estamos parados.
Estou em casa à espera que chegue alguma coisa, não é?
Pois, tive uma conversa com o Estado, a ver se eles, durante a intermitência, podiam parar as minhas contas, não pagar a água, nem a luz, nem a comida, nem essas coisas todas, mas eles não chegaram a um acordo. Portanto, por isso mesmo é que eu tive que ir fazendo outras coisas. As pessoas acham que o dinheiro cai do céu. E ganham muito.
Claro, então não é. Aquelas roupas que vocês usam e tudo, não é?
Tudo.
Sim, basta a pessoa para ser na televisão e há logo aquela ideia de... Pronto, se aparece na televisão.
E não é, trabalhamos 6 meses e às vezes estamos 8 sem trabalhar.
Certo.
Sim. E gerir isto não... E continuamos a pagar uma casa, água, luz, essas coisas todas.
E tu,
não sei se perceberam a piada que eu fiz um acordo.
Sim,
caramba, é que vamos não se rir. Eu digo, estou a perder a minha capacidade.
Não. Porque eu estava aqui ao mesmo tempo a pensar na questão de tu veres também o mundo à tua volta.
Sim.
Não é? Vês o mundo à tua volta, vês os atores, muitos que entraram contigo, etc., que faziam teatro e que de facto essa vida não é muito fácil.
Não é fácil.
Como é que tu sentiste que os atores trabalharam contigo, ou que ainda trabalham, a tua geração de atores lidou da mesma forma com que tu lidaste, ou é mais difícil, ou às vezes é muito difícil a pessoa sair dessa ribalta, não é? Dos Malucos do Riso, etc., a pessoa é reconhecida, às vezes a pessoa alimenta-se também um bocadinho disso e tem essa dificuldade. Como é que tu sentes que normalmente essa situação é gerida? Quando passas essa ribalta para menos?
Eu acho que para mim foi muito mais simples, porque eu trabalho muito o meu ego. E acho que isso ajudou-me imenso. é um trabalho, é honesto. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter uma estabilidade da minha vida. Eu tenho desejos que é quando quero fazer e que fui adiando ao longo da minha vida em função de uma profissão. Porque é programar umas férias e agora aparece o projeto. Eu não posso deixar um projeto para trás, vou ganhar dinheiro.
Em vez de gastar. O próximo, não é? E por aí fora.
Sim. Portanto, é mais um mês, é mais 2 meses. Às vezes largamos, às vezes aceitamos projetos que nem vão para a frente e não fiz aquilo para me integrar ali e fiquei com as mãos vazias. Uhum. Não quero ter
as
mãos vazias.
Foi-se as férias, foi-se o projeto, foi...
Quantas vezes isso aconteceu? E eu disse, eu não quero isto para a minha vida. E durante muito tempo, eu vou-vos dizer uma coisa, durante a pandemia, eu não tenho jeito para vender. Isso era definitivamente. Eu durante a pandemia fiz um curso para vender casas. E eu fiz o curso intensivamente, pronto, com muito afinco e carinho. Depois, quando chegámos à altura prática, mas tens que fazer isto, isto e isto. Eu disse, não. Investi o meu tempo. Mas disse, não, não tenho, eu não tenho perfil para isto. Eu não consigo bater à porta de uma pessoa que quer vender a sua casa.
Pois.
Olha, eu vou ganhar isto consigo. Sim. E agora já cliente para aquilo. Não há ordenado. É. Eu pensei, lá vou eu gastar mais dinheiro e investir mais tempo da minha vida para vender uma casa por ano? Não quero, definitivamente.
Pois acabavas por continuar com o stress da imprevisibilidade. Que
exatamente.
Era exatamente o que tu querias eliminar.
Eu queria um emprego, um trabalho, que eu não tenho medo de trabalhar e adoro trabalhar porque eu fico super estressada quando não há nada para fazer. Porque é o tempo desperdiçado na minha vida. O tempo não passa. Eu tenho que ter qualquer coisa para fazer.
Então, não te consegues pôr no telemóvel e dizer agora vou estar aqui a jogar.
5 minutos. Não tenho muita paciência. Não tenho muita paciência para no influencer. Não tenho. E para estar a quadrilhar e eu errar fazer um comentário no... A sério, eu sei, eu errar fazer um comentário no Facebook, faço os parabéns.
Também não daste a porteira, Paulo, então.
Não. Não. Eu
escolho. Podes ir quadrilhar a pessoa e dizer, sou influencer. Não, tu és uma quadrilheira bem paga.
É quase. Não, que eu estou a falar mais. Sim, os influencers não falam muito. É mais...
Não, geram é depois, geram quadrilhice à volta.
Agora, sou incapaz de entrar numa discussão num Facebook, não há comentários meus sobre, pois é, tens toda a razão. Há uma coisa ou outra, se calhar mais afincadamente, acho que já dei uma opinião em que as pessoas mudaram depois da pandemia, sim. Mas de resto é, parabéns, está tudo bem, há alguma coisa menos boa, eu, olha, lamento, uhum. É só esses, não tenho mesmo paciência. E o Instagram, pronto, ainda vou lá de vez em quando fazer umas publicações, até me imensos hashtags e dinheiro, tenho que fazer, e depois não consigo perceber aquilo dos algoritmos, tenho vídeos que tiveram 51 mil visualizações, 100 e tal mil visualizações, depois tenho um teatro é mentira, são sempre muito poucos as visualizações ou os gostos, é uma coisa impressionante, as pessoas que dizem que gostam tanto de teatro, põe-se uma publicação de teatro, aquilo vai para baixo. Põe-se uma publicação...
Mas se puseres o teu pequeno almoço ou qualquer coisa...
Uma fotografia com o Gaspar, dispara.
Disparou, por acaso disparou, mas a que eu tenho mais no meu Instagram foi o primeiro Reels que eu fiz, em que estou na praia com um ar horroroso, assim, e depois assim, com uma musiquinha no fundo, teve 550 não sei quantos mil visualizações. Que horror, isto é tão feio! Como é que foi?
Voltaste atrás para ver, o que é que aconteceu? Será que está ali um nudista atrás?
Ou algum
pessoa a afogar-se?
Este parada, que é que está a e portanto eu não consigo perceber muito bem
a dinâmica.
Esta dinâmica irrita-me solenemente a pensar, agora vou ter que fazer um vídeo para ter não sei quantos... não tenho paciência.
Pois, é uma pressão.
Não tenho.
Mas voltar à praia, pensaste, isto deu meio milhão,
vou fazer tudo desta maneira.
Não faço, não. Não, é nesse aspecto só do diferente. Ah, é, não gostam disto, então é isto que eu ajudar.
Um vídeo às 2 da tarde na praia a dizer, bom, vou agora para a cama, só para ver se aquilo funciona, não é? Só para ver se aquilo funciona, é por causa do sítio.
Não, eu acho que os vídeos que têm mais visualização é aqueles que não acontece nada. A malta fica ali parada a ver.
São mais vazios, não é? Não
sei. O que é que vai acontecer?
Exato, se calhar é isso. Se calhar por isso
não
é que
cheguei a essa conclusão, porque coisas interessantes, não.
Pois, percebo.
Paula, e uma coisa que nos deixa sempre curioso e que nós perguntamos a todos os convidados, Porque é uma das coisas que vemos que é mais importante na mudança, que é a rede de pessoas que nós temos à volta. Como é que a tua família, os teus amigos, as pessoas mais próximas reagiram à tua mudança? Ao momento em que, mesmo já tendo outras atividades que foste fazendo, tu disseste: epá, vou abraçar isto a tempo inteiro, e tentaram-te mover, a dizer: não, Paula, ainda devia. Como é que reagiram?
Não, eu
Mas
acho.
estão a dizer assim: não, Paula,
assim, eu gosto sempre de imaginar assim, já quase matar, não te atires para um emprego estável, pá,
vem para fazer a tua vida, Paula.
Não, curiosamente, quase toda a gente já sabia que eu se tivesse a oportunidade de agarrar assim um projeto, eu iria, portanto, não era surpresa, não foi surpresa para ninguém, foi surpresa a maneira como eu disse. Não disse a ninguém.
Ok. E depois dá um
Fui
difadada.
trabalhar no dia 2 e no dia 3 comunicar-se, já estou a trabalhar. A única pessoa que teve essa preocupação foi o meu marido. Foi dizer: tens consciência do que é que estás a fazer? Não te vais arrepender. Tu estás a optar por largares o sonho da tua vida.
É um bocado o sentido inverso que as pessoas fazem, não é? As pessoas normalmente largam um emprego estável para prosseguir aquela carreira artística, não é?
Sim.
E tu foste precisamente do sentido oposto.
Sim, e ele teve essa preocupação. Ele disse: não, tu sabes que era isto que eu queria fazer. E independentemente disso, não está fora de questão eu continuar a
Pois.
realizar o meu sonho. Eu não estou completamente imobilizada de não. Epá, não dá isto, não dá mesmo.
Pois, no teu caso, acaba por não ser, tipo, largar a tua carreira enquanto atriz, mas sim ocupar o tempo
Exatamente.
que a produção não ocupava na tua vida, não é?
Exatamente.
Mas ainda sentes uma, ou seja, além de poderes fazer ainda peças, não é? Peças aos fins de semana,
Vou
etc.
fazer.
Uma pessoa, uma vez atriz, sempre atriz.
Eu acho que sim. Não,
Isso
não,
sente-se.
isso não. Isso não. Não se deixa de amar de um dia para o outro. Embora esteja alguma. Em parte, esta profissão foi-me desiludindo, não é? Nós tínhamos
Pois,
uma
pois.
expectativa que não é de todo o que nós fazíamos dela. Mas não, nunca se deixa de amar assim,
E
de um
achas
dia
que
para o outro.
é um bocado também por aí e às vezes as pessoas não têm essa noção, que é depois, em alturas como a pandemia, mesmo já mesmo antes da pandemia, e eu creio que essas coisas vão continuar a acontecer sempre, que é pessoas do teatro, a representação em geral, que durante a grande parte da sua vida foram, tipo, tiveram lá no topo, têm uma grande credibilidade e são muito amadas por todos. Mas depois há ali uma fase já, quando a carreira, chamamos assim, entra numa fase mais descendente, porque a pessoa também já está mais velha, porque já tem menos capacidade também de trabalho e por aí fora, ou tem uma imagem já mais cansada, que as pessoas depois tendem a cair numa espiral, que é tipo: agora não tenho trabalho, e começam a vir muitos atores, né, ou atrizes, nós que reconhecemos a televisão, e depois começam: ah, pronto, olha, não, coitadinho, não sei quanto está na miséria, porque agora não tem trabalho e por aí fora. É um bocado isso que acontece também, não é?
Há uma geração de atores antes de mim que eu acho que sofrem mais. Sofrem mais. E não há hipótese nenhuma, porque na nossa sociedade hoje, a partir dos 50, já é velho para começar e é novo para se reformar. Isso também foi uma coisa que contou muito a meu respeito, à minha decisão, porque foi: eu não quero chegar aos 60 anos e dizer: ai, que chatice. Agora é que não posso começar de novo.
Pois.
Ou pelo menos recomeçar uma coisa estável. Mas eu acho que essa geração sofre muito mais. Porque viveram um auge, que hoje em dia as próprias estrelas de hoje já não vivem. Eles viveram um auge em que os fãs estavam à porta para teatro. Estou a falar de
Certo,
teatro.
teatro.
Estavam à porta dos teatros para
Tem autógrafos.
os autógrafos, não é para pôr no Instagram.
Certo, é para eles mesmo, sim.
Eram para eles, era mesmo
Por
uma
terem em
coisa.
casa, para porem, às vezes, sim,
Era
verdade.
uma idolatração que hoje não existe. E eu acho que esses têm mais
Sim, hoje é tudo
dificuldade
muito
em
mais rápido, não é?
aceitar esse afastamento da arte e do descartável que hoje têm.
Sim, porque é isso, hoje é tudo mais rápido e repartido. É aquele, é o outro e.
Mas e acho que quando muitas vezes também vemos esse tipo de pessoas que estão nessa espiral descendente, chamemos assim, achas que foi a situação em geral que levou àquilo, ou acho que a própria pessoa, se calhar, também não soube gerir bem, entre aspas, não sei como é que seria a forma correta de gerir, ou não soube gerir bem a sua carreira,
Não.
mesmo a sua parte económica, não é? Tipo, e de chegar a esta fase tão pior do que se lhe poderia, ou que já viveu antigamente?
Para começar, volto a falar teatro, não é?
Certo.
Para começar, o teatro não é assim tão bem pago, não é?
Pois, sim.
Portanto,
sim.
As pessoas é que fazem, ganham milhares.
E faz 4 sessões por dia.
As pessoas adoram fazer as nossas contas.
Claro.
Toda a gente vê a nossa carteira.
Dizem, ou seja, falta de contabilistas alheios nunca tiveram, não é?
Não.
Uma ordem de contabilistas...
Não, é
todos maus, erram as contas, mas que há muitos já.
Mas são bons a representar.
Olha que uma vez, quiseram-me vender uns óculos e eu disse que não tinha dinheiro. Não quero. Não tenho dinheiro, tenho tanto dinheiro. Eu olhei aquela sala, a minha conta bancária, eu fiquei chocada. Disse-me isto na minha cara. Tenho dinheiro agora, estás cheio de dinheiro?
Cheio de dinheiro está você que farta-se de vender óculos todos os dias.
Uma coisa impressionante, mas perdi-me agora um bocadinho.
Mas essa questão
do teatro ser mal pago. Mas as oportunidades também falham. E não é porque, e vou-vos dizer muito honestamente, os atores da geração antes de mim são super trabalhadores, são super eficientes. Se não fizerem um papel, fazem outro. E se não fizerem papel, são ótimos a dirigir. E isso entristece-me às vezes em ver em televisões pessoas que nunca dirigiram atores, estarem a dirigir atores. Salvaguardo alguns que, sim senhor, têm algum conhecimento. Mas há muitos que não têm. E estão muitos atores com conhecimento para ensinar, para dirigir. E que estão em casa sem trabalhar.
Isso vê-se na qualidade do que tu vês. Às vezes estás em casa a ver algum produto, alguma coisa de televisão, não sei o quê, e dizes, epá, coisa tão mal feita. Lá está, isto podia ser melhor dirigido. Epá, aquele tipo está... Epá, não digas isso dessa maneira. Estás-te a envergonhar. Alguma, não precisas dizer... Lá, mais uma vez, não precisas dizer nomes, nem de novelas, nem de nada.
Não, vou dizer o pior. Não vejo...
Não vejo.
Estou muito mais dedicada a outras coisas. E não vejo televisão, sim. Vejo. Gosto de ver boas séries, bons filmes e gosto de ver bons documentários.
Mas para representação, novelas, preferes ir a um teatro?
Não consigo, porque a mim isto é um defeito. Eu gosto de ver o princípio, o meio e fim. Não tenho paciência para estar meses à espera do fim. Não tenho. Nunca tive. Não é de agora. E até devia ver mais. Devia. Em função da minha profissão.
Já estou a dizer.
Ou se gostasse de fazer.
Se disseram algo mesmo que hoje dissessem, Paula, está aqui um projeto para uma novela de 400 episódios para lá.
Isso é diferente.
Exato, tu dirias isso, eu faço o primeiro e o último, que eu não tenho paciência para o meio.
Era ótimo, desde que me pagassem na totalidade, era ótimo. Aquela, 400, quanto menos responsabilidade, melhor.
Isso era giro, olha, pagam 400 e eu morro na primeira cena. Está feito.
Mas é diferente, é trabalho. Estar ali todos os dias agarrado. As séries, normalmente, e agora com esta vantagem... Bem, antigamente punha-se a cassete VHS e gravava-se, né? Os episódios todos, sim. Depois via tudo seguidinho.
Sim, as plataformas de
streaming. Tira um dia só para aquilo.
Certo.
Pois, mas aí se gravasses, depois tinhas de ouvir toda a gente a falar daquilo, ficavas para trás. Agora com a Netflix é mais fácil.
Pois, é isso.
Pois, porque eu também me lembro disso, às vezes gravava coisas, mas se eu não as visse logo...
E se alguém falasse? Tudo,
depois estava alguém a falar, já sabias
já
o final.
Contava.
Mas agora
final.
Com a Netflix sai ao mesmo tempo para toda a gente.
Mas tendo aquela curiosidade de ver, uma coisa é contar, sim. Outra coisa é ver. Tá, mas quer ver a cena, quer ver a cena.
Sim, é sempre diferente.
Mas o trabalhar já sabemos, é o trabalho.
O trabalhar em novelas é diferente. Ou seja, a pessoa, o estar a trabalhar, o ver, não tens paciência para ver 400 episódios, mas o trabalhar
é
o projeto
construir.
É diferente. Porque,
não é só o chegar ali e dizer um texto, é o construir a personagem, é o evoluir a personagem.
E ver para onde é que ela vai, não é? Sim. Claro. Mas agora estou a ouvir a Paula no hospital com esta postura aqui. A pessoa entra para a consulta e diz: Pois, está bem, o doutor dele lá as pastilhas, mesmo para o próximo, bora, vamos embora.
Aqui 400 episódios a descobrir o que ele tem.
Estão todos de boca aberta, aquilo é tudo igual, vamos embora, pastilhas para cima dele, bora.
Paulo, e tu sentes que nesta tua profissão agora de assistente hospitalar ou em outras que tenhas tido, o teu trabalho como atriz te ajuda de alguma forma?
Só na desinibição, no fundo, na descontração. Estou a aprender a gerir aqui umas emoçõezinhas, porque eu tenho o meu lado que gosto de ajudar as pessoas e é complicado gerir isto.
Sentes muito os problemas das pessoas?
Ao princípio estava aqui, já começo a distanciar-me um bocadinho, mas nunca se consegue na totalidade. Nunca se consegue.
O que é mais difícil? Distanciar-te de um paciente ou distanciar-te, por exemplo, de uma personagem depois de teres feito muito tempo? São coisas completamente diferentes.
Do paciente.
Do paciente.
Sim, a personagem já está, já ganhamos, desliga, que eu não sei se vocês já vos aconteceu, e tantas vezes em gravações fazemos um sketch, vamos embora. Epá, houve um problema, temos que repetir. Ai, eu já mandei isto para o lixo, e agora o texto? Aconteceu muitas
Sim,
vezes. Com os pacientes, não. Às vezes vem para casa a pensar naquilo.
Mas ao mesmo tempo depois também sentes aquelas vitórias e depois sentes quando aquilo corre
Sim,
bem.
sim, sim, sim.
Acabas por ter, não trabalhando agora em novelas,
E notem bem, não é
muito.
pacientes com a doença, é os problemas que as pessoas têm às vezes
Certo, certo.
de quererem resolver.
De tudo.
Ah,
Ok.
mas eu fui, isto está a demorar muito tempo e eu acho que nesse aspecto a ansiedade às vezes provoca outras coisas. Não tenho um relatório. Está a demorar tempo a fazer as análises, um exame, e as pessoas estão naquela ansiedade e que nós sabemos que elas estão a sofrer. E às vezes não é nada.
Certo,
Já me
certo,
aconteceu
certo.
a mim. E eu sinto isso muito na pele, de pensar, e faço ideia da angústia desta
Mas não dá
pessoa.
como para fazer, não dá para fazer como
Não,
no
não
sketch,
podemos
não é? O
fazer.
sketch mete-se no lixo, não é? O tempo se
Yeah.
é um bocado chato meter-lo
Sim.
no lixo, não é?
Não.
Mas sentes um bocadinho essa obrigação de ir a todo lado. Eu tenho que ir animar um bocadinho esta pessoa. Tenho que ir animar um bocadinho agora
Ah,
aquela pessoa.
isso eu sou. Super animado, olha, é assim, pessoas que entram, os internamentos, por exemplo, eles não podem vir sozinhos do internamento para fazer o exame, entram lá dentro, vêm de cadeirinha de rodas, não é? Deixam-no lá, depois a gente tem que telefonar para o serviço para os virem buscar. Entra lá o colega e diz, olha, seu Uber chegou. Eles riem, tem esta coisa, temos que pôr as pantufinhas para entrar dentro da sala e eu, vá lá, estas pantufinhas da Louis Vuitton, da Chanel, olha que tão lindas, vamos lá. Às vezes as pessoas querem sair e levam as pantufas e dizem, ah, então, isso é caro, deixa aqui. Pronto, tem
Sim.
esta vantagem.
Mantens mesmo o
Brinco,
espírito.
brinco, brinco,
Oh, Paulo,
brinco.
e uma pergunta muito rápida agora, antes de passarmos para a parte dos objetos, que nós vamos querer saber o que é que tu trouxeste. Muito rapidamente, o que é mais difícil, ajudar um utente que está num estado lastimável ou ter de contracenar com alguém que tem um péssimo hálito?
Ai, contracenar com uma pessoa com um péssimo hálito. Ah, sim, sem dúvida.
Aconteceu alguma vez?
Sim, há muitos anos.
Bom, não precisas dizer nome.
A Paula
Obviamente. A Paula logo.
passou este trabalho todo com a cara dos malucos do riso.
Agora
Sim,
sim.
estava aqui, lembra? Sim. Sim. E não era só o hálito.
Ora sim, pronto.
Sim,
Ainda dizem que
gostei.
representar é fácil. Bolas. Sim, senhor. Bom, vamos
E
passar ao.
depois, pior é quando as pessoas são educadas e não conseguem dizer nada.
Pois, bem sei, bem sei. É
Que
que
é, como é que nós vamos
é um tema
abordar
sensível. É
isto?
verdade, é um
Sim,
tema sensível.
e depois pode ser um dia inteiro de
É um tema
filmagens ou
sensível.
Não,
Isso.
era teatro. Foi no
Teatro.
teatro.
E
Foi
já
no
está
teatro.
no era
Já está
Foi no teatro.
toda a gente
Não,
das
e
costas a comentar e dizer quem é que diz,
é
quem é que
perguntar assim
vai.
ao senhor encenador, não dá para mudar aquela marcação em vez de estar ali e estar ali? Mas
Exato.
porquê? Oh, que eu não me sinto mais.
Não sei se
Ou mais
reparaste.
jeito ir para ali
Não sei se
e não
reparaste.
queremos dizer.
Exato.
A cena do beijo eu posso só fazer e mandar assim, só assim de longe.
Exato. É que não há uma forma
Não,
simpática de uma pessoa abordar esse
não,
tema,
não,
não é? É chato, é sempre
não.
chato.
E depois também não podemos estar a dizer mando-o para casa, não é? Toda a gente precisa ganhar dinheiro.
Pois,
Claro.
é verdade. Enfim, olha, é uma decisão
Pronto,
difícil,
ficámos
de
a
facto.
saber o que é mais difícil. Era uma dúvida que nós
Certo.
tínhamos, já
Só,
vimos que é o.
Cláudio, só uma vez, tu diz-me.
Não,
Eu não quero andar
claro,
aqui
claro.
como uma nuvem à minha
Também,
volta,
sim, se algum dia me esquecer
não é? Falei,
de
até aqui
tomar
moscas.
um duche ou
Não,
qualquer
estou brincando.
coisa, tudo bem. Ô Paula, e há sempre vários objetos que nos acompanham nas mudanças, não é? Tu trouxeste-nos dois com tamanhos completamente díspares.
Sim.
O primeiro, acho que a câmara nem vai
Ah, era da
conseguir.
mudança?
Sim.
Os
Não, é
objetos eram da
da tua
mudança?
mudança ou
Ah.
da tua vida nova, do que tu fazes. Objetos que tu sintas que para ti são importantes na tua vida. Não é? E porquê? Tu trouxeste dois objetos, não é? O que é que eles representam para ti, esses dois objetos?
Olha, este tem a ver com a minha vida, de facto. Isto é uma medalhinha que, numa altura muito má da minha vida, que eu não sabia o que é que havia de fazer. E pedi um sinal a Deus. Aliás, eu discuto muito com Deus. Tenho mais.
Quem é
Tenho.
que costuma ganhar as discussões?
Eu acho que sou eu.
Pronto.
Sou eu, não? Sou eu que falo. Mas sim, estava numa fase muito difícil da minha vida que não sabia mesmo como é que eu vou descrever isto. Nem sei se viva, nem sei se morra. Não consigo tomar decisões na minha vida, não consigo arranjar um rumo na minha vida. E então discuti com ela, disse: achas que eu mereço isto? Chegar a esta altura e estar neste impasse de o que é que eu faço? Tudo me está a cair em cima, o mundo estava a desmoronar em cima de mim. E olho para o chão e encontrei esta moedinha, que eu não sei quem é. Eu acho que é um santo qualquer. Eu não sou católica, sou crente, mas não sou católica. Mas achei que era um sinal. E depois disto, as coisas com.
Nunca tinhas visto essa.
Não, não, estava no chão.
Nunca tinha.
Encontrei no chão. E eu vejo mal. O que é aquilo? E passei a andar com ela sempre na carteira. Foi isto. Acho que teve muito significado. Acho que para mim teve um significado mais espiritual que pessoal. Porque achei que Deus deu-me um sinal em dizer: tens que passar por isto e depois já tem caminho.
E essa fé, ou seja, essa fé ajudou a preencher esse vazio que tu tinhas, foi isso?
Sim, porque depois disso parece que foi como se ele me dissesse: eu estou-te a ouvir e vou encaminhar, calma lá. E depois as coisas encaminharam, não sei
Espera aí,
se.
tenho uma jardineira ao lume, que tem calma, Paulo, já aí vou.
Um bocadinho. Não, mas às vezes refiro muito com ele. Das injustiças que acontecem, não é só comigo. Às vezes.
Alguém tem que dizer. Eu gosto, e repara, ao mesmo tempo, Paulo, eu gosto que tenhas tido algum cuidado para não comentar sobre aquele colega que tinha algum cheiro. Mas mandar vir com o dono disto tudo e com a pessoa, com o criador do céu e da terra, tu já. Ah, sim senhor, este menino tem covilhas, não é só. Ah, pois não.
Sim, eu acho que sim.
A
As
responsabilidade está
prioridades.
toda nele.
Ou ator, assim, vou dizendo ao encenador para ele tratar disso. Não, Deus trato eu diretamente. Ouve lá.
Não,
Ouve lá o que é que tu andas a fazer.
refilo.
Exato.
E às vezes, refilo com ele, e às vezes não refilo diretamente com a minha mãe, mas às vezes digo assim: ai, que raiva, porque é que ela me educou assim? Sim, tanto, mas temos estas coisas cá entranhadas e não conseguimos. Mas é verdade, às vezes digo assim: a culpa é da minha mãe.
E como da minha mãe, ainda por mais, o que me mete mais raiva é que não é só isso, como ela ainda cheira bem. Ainda que ainda cheira
Ah, mas
bem.
isso é que cheira mesmo.
Sim, podia reclamar. Tu sentes que isso é sempre um processo e tu estás sempre atento a isso, sempre um processo de mudança. Estás sempre atento a eu vou melhorar isto, ou há coisas que tu pensas, olha, eu sou assim, é isso mesmo, eu sou assim, ninguém criou-me
Não,
assim.
sou assim e
Há algo que.
não faço muito para mudar. Sou politicamente correta, sou, é verdade, porque tem a ver com a minha educação. Mas também me passo e também digo coisas que às vezes não devo, mas é muito raro, porque sou muito calma. Porque há 12, 13, mais, 12, 13 anos, 15 anos, encontrei a meditação, foi uma coisa que me fez sentido. Aliás, eu sempre fui procurando, não é uma religião, mas se calhar ainda andei aí à procura de respostas em várias religiões. Portanto, cheguei à conclusão de que sou crente, mas
Mas não há nenhuma que te convença.
não tenho, exato, não tenho,
Sou
não
crente, vou
posso
fazer o
dizer
meu
sou
caminho.
assim,
É uma
sou
filha, não
assim.
tens uma filiação.
Costumo dizer que sou protestante, porque protesto muito.
Não, já vimos que sim, já vimos que sim. Sim. Exato.
Mas o que me fez mais sentido, de facto, acredito no universo, acredito nas energias, e as religiões não vão por aí, e acredito que há uma entidade que nos rege, seja ela Deus, eu chamo Deus, e com quem eu refiro muitas vezes, com as
Pois, eu estava a
injustiças,
pensar,
como é que
exato,
tem
que
refutado.
resmas que têm a capacidade de levar ralhetes.
Como também agradeço.
Levar
Mas
ralhetes, sim.
quando levo pontapés, a primeira coisa, já muita gente já assistiu a isto, que é tipo: a coisa aconteceu e eu: achas bem? Achas bem isto acontecer?
Só podes estar a brincar!
É verdade. Mas também quando me acontecem coisas boas, eu digo grata. Obrigada.
É uma espécie de vizinho
É grata.
de cima com
É
quem tu
grata,
dás mal às
exatamente,
vezes e às
exatamente.
vezes dás-te
É grata e obrigada, ué. Estava a ver que não, quer ser
mal.
bem,
Exatamente.
já não era.
Barulho a esta hora!
Exatamente.
Não, é grata e
Já não era
obrigada.
sem tempo!
Paulo, e o teu segundo objeto, que agora esse, pronto,
Este.
esse Deus do deixasse no chão, toda a gente o via, não,
Não tinha de
toda a gente
apanhar
disse, já
tu,
tem um
não.
tamanho, o que é que.
Este foi um sonho que eu concretizei. Eu fui às Maldivas na minha lua de mel. E agora vou-vos contar a história. É,
Não, não,
portanto,
força.
isto é o sonho. E fui às Maldivas. E nunca tinha ido. E aquilo era lindo. E eu tenho que levar areia para toda a gente. Eu tenho que mostrar às pessoas como é que é a areia das Maldivas. Andei a apanhar
Conchas e...
estes pezinhos, estas conchinhas que vocês podem ver que são brancas, brancas, não se vêem quase em
Sim,
lado
pois,
nenhum.
daqui...
São branquíssimas, branquíssimas como não há. E andávamos a apanhar isto e eu resolvi trazer dois sacos de areia na mala. Branca.
Mesmo areia branca.
É esta
Daquela
areia.
branca
Areia.
que parece, no aeroporto, parece outra coisa, quase.
Isto é finíssimo. A minha ideia era oferecer a toda a gente a areia. E o meu marido diz-me assim: olha, tu vê lá, se dentro da mala vai ser um problema. Se calhar são capazes de. E eu, ah,
Já para falar no peso da bagagem, né?
não. Eram 2 quilinhos de areia, à vontade. E para a primeira escala que nós fazemos, de contenda, não sei o quê, e dizem o nome da minha mala e dizem: Jorge, é a tua mala. E eu, pois é. Então vá lá. E eu, está bem. Senhor, traz aqui alguma coisa que não deva. E eu, areia. Só isso? E eu, sim. Porque é normal, não é? E ele, sim. Não vai ficar com areia. Ele, não, não. E eu, ai que bom. Mas eu pensei, quando ele abriu a mala, eu pensei que a areia ia ficar lá e que ia
Sim.
ter muitos problemas, porque ainda por cima a areia era
Pois é isso,
branca.
cara. Pensaste, cara, a areia não devia ser tão branca
Achas
porque.
que está o polícia da alfândega a meter o dedo na areia?
Sim. Está o cão a cheirar a areia já toda.
Mas eu, por acaso, ele foi simpático, eu disse logo: tratares aqui alguma coisa que não deva? Areia. Calhar as
Rendeu logo o
Maldivas
jogo.
não têm areia, que
Claro.
as pessoas tiverem todas esta ideia. Ah, porque entretanto, no resort vendiam umas coisinhas, uns fresquinhos, com um bocadinho de areia e duas. Ai, como é que isto se chama?
Conchas,
Conchinhas, isto de manhã
sim.
custa a desenvolver. As conchinhas pequeninas e aquilo custava
Um
quase
balúrdio.
10 euros. Eu digo, eu tenho tanta gente para oferecer, 10 euros fica-me aqui guardado de
Olha,
fora.
quanto é que vem? Não vendiste em sacas? Exato,
Então o
exato, exato.
que é que eu pensei? Não, eu vou ao chinês lá, compro os fresquinhos, eu escrevo Maldivas e o ano, e foi isso que eu fiz, ofereci a toda a gente.
Portanto, os fresquinhos
Muito
são
bem.
das Maldivas.
A areia são das Maldivas,
Sim. E os...
os fresquinhos são do chinês.
São dos chineses, pronto. Não, ou seja, um chinês lá, eu pensei, cara, há chineses nas Maldivas
Então,
também, e as
deve
pessoas,
haver, ui, deve
a
haver. Pronto.
próxima vez que a Paula for às Maldivas, vai mesmo num cargueiro, vazio,
Exato.
a apitar, chega ao resort, a apitar,
Pôr aí para toda a gente.
exatamente,
Pronto, e foi. Eu achei que era a história
Epá,
mais
mas
engraçada.
depois estiveste ali, vai não vai para eles confundirem com a areia da Colômbia e depois
Era
era
muito
chato. Mas calhar estava a
complicado.
pensar, se calhar agora o truque é isso, é as pessoas virem de Bogotá, metem uns búzios à volta da coca e dizem, não, isto é areia da
A areia
Colômbia.
da
E eles,
Colômbia é
ah, tu achas
belíssima,
normal
é
trazer, não é
belíssima.
normal trazer areia? Eu, sim.
Mas nunca pensei que eles me deixassem passar. E o meu marido todo chateado, pois, agora vamos ficar aqui horas por causa
Por causa da areia,
da areia,
realmente,
por causa
uma
da areia.
pessoa
Eu não
está,
te
uma pessoa
avisei, não te
se...
avisei que ia ser apanhado.
Estava menos problemas trazer cá a tua família toda, ó Paulo.
Eu, depois, cheio de medo que no Dubai também nos mandassem parar e em Lisboa
Pois é que
também
foi logo na
mandassem.
primeira
Foi
escala,
logo
não é?
no primeiro embarque.
Eles se calhar avisaram, dizer, atenção que vai uma senhora Costa da Areia. É pá, deixem passar isto, isto está malucos para tudo.
Mas não, fiquei logo descansada porque eu disse: areia? É normal, não é? E ele, sim. E eu, pronto, estou
Se calhar,
safa.
se calhar
O
as
Paulo, se
caretas,
calhar
lá
foi,
está.
ele se
Aí
calhar
é que
foi
as
só
caretas
simpático.
malucas, ali se calhar ajudaram. O que é isso?
Era.
Areia. Com aquela cara. E ele,
Vá!
areia, exato, areia.
Areia, vá!
Nós vamos passar aqui a uma parte do algoritmo, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos. Na prática não é, nós só fingimos, somos nós que inventamos. Que com base no, nas informações que nós vamos recolhendo dos convidados, nos dá três opções de vida que tu poderias ter seguido se tivesse tomado outras decisões durante a tua vida. E, portanto, vamos pôr aqui as três hipóteses para ver se alguma te faria sentido.
Ah.
Ok? Em princípio, nenhuma das três faz sentido nenhum. Não te preocupes.
Sim.
Hipótese A. Paula convenceu os amigos a investirem num conceito de clínicas dentárias, onde os médicos são acompanhados de assistentes hospitalares que fazem sketches de comédia para divertirem e relaxarem os pacientes que têm medo de ir ao dentista. E chamou às suas clínicas os malucos do siso.
Olha que giro.
Depois, hipótese B. Paulo segue a sua carreira como assistente hospitalar até que um dia tem uma ideia de negócio brilhante. Isso é só negócios, não é? Nós somos
só
muito
empreendedores. Sempre
é criar um negócio brilhante chamado Dar Uma Perninha. Que consistia em quê? Consistia em recrutar pessoas no hospital que estejam lesionadas, portanto já não estão muito bem, não é? Para fazerem de duplos em grandes produções de televisão e cinema. Diminuía o número de acidentes entre os atores, as pessoas recrutadas, assim como assim, já estavam doentes, portanto também não ficavam piores, e a obra ficava muito mais realista porque as pessoas realmente estavam lesionadas. E em troca aos doentes tinham as despesas hospitalares pagas.
Este era mais um negócio. Ou hipótese C. Paulo aventurou-se e começou a trabalhar como atriz em cruzeiros porque achava que eram tão divertidos como ao Maré Alta. Desistiu ao fim dos meses porque a tripulação não era tão engraçada, nunca encontravam náufragos para poderem falar mal do país e a máquina de detecção de metais não tinha graça porque faltava lá o Carlos Cunha a fazer. Pi, 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 parou!
Olha,
era tudo...
Era só descartava tudo... a dele. Só descartava.
Ver os mutilados lá e as coisas lá já, coitadinhos.
Não, 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 coitadinho. Pôr as pessoas já mutiladas a trabalhar. Não, não.
Em alguma hipótese da tua vida pensaste... continuar como atriz, mas noutro sítio, por exemplo, agora aqui os cruzeiros, mas pensar, pá, vou para fora, vou fazer qualquer coisa, nunca, foi sempre muito...
Não, nunca tive o espírito de imigração, não, 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 eu tive, olha, a primeira vez que fui aos Estados Unidos trabalhar, fizeram uma proposta no Canadá, irrecusável mesmo, que era trabalhar na embaixada a tomar conta de crianças. Se eu tivesse ficado... Meus amigos, esta hora estava cá, reformada e com uma boa reforma, a viver de papo para o ar. Mas nunca tive...
Portanto, acabou por não ser irrecusável porque tu recusaste.
Mas, sim, era irrecusável, mas eu recusei-te. Não, era irrecusável porque toda a gente dizia,
sim, 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 exato.
Porque a gente tem esta oportunidade. Não. E foi uma coisa do género falar, então, e como é que é Portugal? Portugal está muito mal, já naquela altura. Empregos, é muito difícil, e depois... O teatro estou a começar agora, também isto vai devagarinho, é projeto aqui, projeto ali. Por que é que não fica cá? Olha, temos aqui uma vaga, queres? E eu nem pensar, largar a minha mãe, o meu pai, meu paizinho, a minha irmã.
Pois é, uma espécie de náufrago ao contrário, não é? Está aqui tudo muito bom neste país, não, eu quero voltar para a ilha.
É mesmo, é mesmo.
Eu vou...
E nunca tive espírito de vou para fora, não. Eu gosto muito de estar aqui, com todos os defeitos, gosto. Tenho cá os meus, não sou capaz de estar longe deles.
Sim, é mais importante isso, não é? É mais importante
agora,
a rede, o que está ao pé do que depois
agora,
do emprego.
Agora, tirando a minha profissão atual e de atriz, a única profissão que eu iria de coração e contente e feliz era turista.
A turista?
Pois, eu percebo, turista. Eu vejo-me também muito nisso. Hein?
E tens ido, tens conseguido ir de turista? Nos últimos tempos, já.
Portanto,
já, não há aquelas peças que aparecem e desaparecem, portanto, já consegues planear.
Não fui, não fui. Não, e já consigo dizer não. Nesta altura não estou de férias.
E é boa essa sensação, essa liberdade de dizer não? Ou
fica sempre com o amargo na boca, que é fogo um ano inteiro e querem marcar na altura das férias.
Sim.
Custa muito.
E agora imagina do outro lado, olha, esta acha-se, deve-se achar melhor que os outros, não é? Tal de ano tem de férias e quando eu digo-lhe que é um trabalho, ali está de férias. Opa.
Pois é, um bocadinho esse, mas é verdade. E nesta profissão acontece muito.
Sim,
Nós temos as coisas planeadas e acontece naquela altura. Tenho prioridades na minha vida.
Mas sentes também que funciona da seguinte forma, que é, isto que o Daniel estava a dizer em tom de brincadeira, que é, tu não aceitares algo e pensarem, não quer fazer, então da próxima vez... Fica fora do baralho ou não? Ou voltam a...
Não sei. Estou há muito pouco tempo.
Nessa situação,
neste embalo. Mas é assim, eu sou sincera, digo logo, olha, é por isto, isto e isto. Se me tivessem avisado antes, se calhar não tinha marcado nesta altura.
Claro, claro.
Não é em cima do joelho que isto, olha, para a semana. Para a semana não estou cá. Sim.
Organiza-se, não é? É um bocado isso.
Não,
pois, a pessoa, por exemplo, lá está, tem família, não é? Portanto, não depende só de si. Se somos só nós, até podemos estar dispostos a gerir um bocado melhor a coisa, não é? Mas quando já mete outras pessoas, já é mais complicado.
Ele tem-me tratado sempre por você.
Desculpa. Ele vai fazer as perguntas meio tu,
Eu vou fazendo...
Depois...
Epá, desculpa. Epá,
agora é que eu reparei.
Bom, pelo menos se eu cheirar mal, eu acho que a Paula tem vezes. Se eu cheirar mal, a Paula vai-me dizer. Já me disse isto agora mesmo aqui nas fuças.
Sim, sim, sim. Ó, Paula... Muito obrigado por esta conversa. Para nós foi mesmo,
obrigado.
Foi mesmo ótima. Muito
não,
obrigado.
Não pago.
Mesmo agradecido.
É sobre isso. Por acaso.
Eu não trouxe os recibos verdes também.
Temos um voucher da Agência Abreu.
A sério? Ah, isso eu adorava! Isso
é com que um piquenique no Bom Barral.
Isso é que era.
Não.
Oh, Paula, mas nós não queríamos acabar sem fazer a pergunta que fazemos a todos os convidados.
Sim.
Que é a seguinte: se tivesse alguém, um amigo também que esteja a passar por uma fase de mudança, precisa de algum conselho, que tipo de conselhos é que tu achas que fazem sentido dar a uma pessoa que quer mudar, mas não se sente bem com isso, que sente medo?
Bem, nós damos conselhos porque não os podemos vender, não é? Porque se fossem muito bons, nós vendíamos. Eu acho que tem que se fazer aquilo que nós achamos que está certo. Seguir a nossa intuição, não é o nosso coração, é a nossa intuição. E essencialmente parar para pensar, isto vai-me fazer feliz, isto vai-me trazer benefícios, portanto medir os prós e os contras e seguir aquilo que o coração, que a intuição disser.
Tens cuidado da intuição e o coração, achas que o coração às vezes pode,
sim, às vezes baralho
pode nos enganar, tornar-nos muito emocionais, sim, e enganar-nos.
Sim, eu às vezes estou aqui a pensar, isto é a intuição ou é o coração a falar? São grandes discussões
comigo mesmo. E depois a Paula fica a casca do pescoço, porque depois é, tu achas isto bem? Eu também sou Palerma, está sair bem aí a bater.
Mas é verdade.
Estou a pensar isso, a Paula discutiria entre intuição e coração e dizer, e tu não te metas nisto lá para si, tu agora não é contigo.
E já. O pior é que eu sou muito distraída e toda a gente está farta de dizer, as pessoas que percebem isso, a intuição é o primeiro pensamento que nós temos.
Uhum.
Só que, como eu penso muito rapidamente, às vezes já nem me lembro qual foi o primeiro pensamento, porque depois, entretanto, entrou ali todos em espiral e eu, qual foi? Ai, eu agora não posso enganar.
Olhar para os pensamentos e dizer, qual é a sua senha? Desculpe, o senhor é a dois, não? Eu quero falar com um.
É um bocadinho isso. Mas eu quando aconselho é, segue a tua intuição, essa está certa.
E nunca encarar em nenhuma mudança como passos para a frente ou para trás, aquela ideia que as pessoas pensam, será que eu andei dois passos para trás para andar um para a frente, aquela teoria?
Eu acho que nenhum passo é para trás, nunca, porque não há passado, o passado já passou, portanto não voltamos lá, é o presente.
Uhum.
E o futuro também ninguém sabe. Eu sei que isto é, como é que se diz, frases feitas,
certo.
Mas não é, é verdade. Eu não sei o que é que vou fazer amanhã. Sei o que estou a fazer hoje. Agora, voltar atrás não consigo. Ninguém consegue voltar ao passado. Portanto, nunca pensem que deram um passo atrás. Nunca deram um passo atrás. Deram o que foi no presente. E esse presente é que vai levar ao caminho para amanhã. Fizeram mal, paciência, mas não deram um passo atrás.
É mais um passo que depois prepara o próximo passo e...
É com isso que nós aprendemos.
Sim,
verdade.
É com isso que nós aprendemos. Paula. Se tudo fosse bom, vinha aqui contar o quê?
Exato. Durava 2 minutos.
Como é que a tua
vida? É ótima, sempre foi ótima e vai ser sempre ótima.
Não, mas como é que eu tinha chegado a esta mudança também? Se não fosse o meu percurso de vida, que, até, uhum. até ter a coragem de mudar... Sim. Alguma coisa me levou aqui. Sim. Foram as minhas escolhas, as boas, as menos boas. Foi isso que me levou aqui.
Paula, sim, senhor. Muito obrigado.
Sigam a vossa intuição.
Sigam a vossa intuição e
tenham... É o primeiro pensamento.
Exato, e vejam a senha. Tem que ser o número 1. Já estou a falar com o número 3, é porque há ali 2.
Já percebi que estou aqui a conversar com dois incrédulos.
O número 1. Não. Eu acho que se deve muitas vezes... Seguir a intuição, e muitas vezes, no nosso caso, por exemplo, também, que mudámos de vida, se calhar, e dizemos os dois, é pá, podíamos ter feito mais cedo, mas depois é isso que tu dizes.
E se calhar não era a altura certa. Cedo,
é verdade.
Exatamente,
é verdade,
se fizesse mais cedo, levava-te a outro sítio.
É descontrair
e dizer, olha, vou para este sítio. Ah, devia ir amanhã, ou já devia ter ido ontem. Se já devias ter ido ontem e não foste, não vale a pena. Estás a ver? Devias ir amanhã.
Vamos ver.
Passou
a tocar.
E eu acredito tão bem, tanto e tão pouco, que a minha intuição neste momento diz-me que eu preciso comer uma tosta mista. Se lhe vamos ali...
É vá também, sim.
Vamos embora então, vamos lá.
Sim.
Olha, então, digamos assim, muito obrigado, Paulo, mais uma vez.
Muito obrigado.
E nós vemos para a semana, não é?
Vemos para a semana,
é verdade. Sim. Cá estaremos mais um episódio de Que Vida É a Tua.
Exato. Até para a semana.